Olá, caro amigo, eu sou o Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós estamos então de novo no livro de Juízes e nós vamos analisar aquilo que está a acontecer com a nação de Israel. Nós temos visto como Deus tem levantado homens e mulheres para conduzir o seu povo de volta, conduzir o seu povo ao arrependimento. Mas também tem acontecido que muitas vezes se levantam homens que não foram nomeados por Deus, que se auto-intitulam reis e juízes e que conduzem o povo a grande desgraça. No capítulo anterior, nós vimos o povo de Israel que vivia numa guerra civil comandado por Abimeleque. Essa guerra levou o povo a um afastamento de Deus. Na realidade, Abimeleque morreu e ele só criou situações desagradáveis para o povo de Deus. Deus chamou sempre pessoas simples, pessoas com falhas, pessoas que não eram muito extraordinárias para liderar o seu povo, desde que esses homens e essas mulheres se dispusessem nas mãos de Deus. E nós chegamos então ao capítulo 10 deste livro de Juízes. Este capítulo começa aqui por fazer referência a dois juízes, os quais nada mais há a dizer senão os seus nomes e pouco mais que isso. O verso 1 fala acerca de Tola, que era filho de Pua, da tribo de Isacar, que habitava nos montes de Efraim. Tola julgou a Israel por 23 anos e morreu. E é uma referência muito simples à vida deste homem. O oitavo juiz foi Jair, que julgou Israel durante 22 anos. Esse homem é a prova de que Deus usa as coisas loucas deste mundo para cumprir os seus propósitos. Há muito pouco também a dizer acerca deste Jair, mas vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 10 do livro de Juízes e vamos ver o verso 3. Diz assim a palavra de Deus: sucedeu-lhe Jair, um homem de Gileade, que julgou Israel por 22 anos. Os seus 30 filhos deslocavam-se sempre montados sobre jumentos. Cada um deles governava uma cidade na terra de Gileade, e que ainda são conhecidas como cidades de Jair. Quando morreu Jair, foi enterrado em Camom. E esta é a história deste Jair, deste juiz que governou a nação de Israel. Esta história deste homem, nós podemos ver três coisas. A primeira é podemos ver que pode haver prosperidade sem haver um propósito. A segunda, que nós podemos detectar aqui, é que pode haver abundância sem haver influência. E a terceira é que pode haver prestígio sem haver poder. Nós vemos que este homem, de facto, não fez grande coisa. Vemos que ele era um homem que tinha sinais de riqueza. As jumentas, naquela altura, eram um sinal de prosperidade. Poderíamos dizer que estes animais eram animais que eram usados pelos reis. A jumenta normalmente é um animal pacífico, é um animal que era para os reis se deslocarem com tranquilidade. Enquanto que o cavalo era usado para a guerra, a jumenta era usado para que as pessoas se deslocassem no seu território de uma forma pacífica. E Jair era este homem proeminente, um homem rico, que tinha 30 filhos e tinha 30 jumentos também. Poderíamos dizer, transportando para o mundo moderno, que ele poderia ter 30 Mercedes ou 30 BMWs ou outra marca qualquer de carro. Eu passo a publicidade, eu não estou a fazer publicidade aos carros, mas seriam aqueles carros grandes, carros caros. E Jair tinha esses carros, carros descapotáveis. Os seus filhos se conduziam nesses grandes carrões, podemos dizer assim, e eles estavam a viver dessa forma. Jair era um homem proeminente, um homem rico. E ele, no entanto, o que é que ele fez com a sua riqueza? Que glória que ele trouxe a Deus? Fez Jair alguma coisa, de facto, significativa? Aqui o texto bíblico não relata que ele tenha feito alguma coisa de bem em favor do povo. O problema não estava em Jair possuir as 30 jumentas, em possuir estas cidades. Não, o problema não estava aí. O problema estava em que provavelmente ele usou essa riqueza para benefício próprio. Não utilizou os recursos que tinha para abençoar o povo, para ajudar o povo a sair da situação em que vivia. A prosperidade de alguém pode ser uma prosperidade sem um propósito altruísta. E isso é um perigo. Nós podemos ter recursos humanos, podemos ter recursos materiais, podemos ter recursos financeiros, mas isso deve servir para que os outros possam ter também uma condição de vida melhor. Quando os recursos em si mesmo não têm um propósito, então deixa de ter algum sentido na vida todo o dinheiro que nós podemos ter ou a riqueza material que nós podemos possuir. Então ficamos sem sentido na nossa vida. Este homem também tinha prestígio, mas não tinha qualquer poder. Nós vemos que no verso 5 ele morre, ele é sepultado, mas na lápide da sua campa não aparece nada mais do que o seu nome. Ele viveu e morreu sem ter feito nada de relevante ou extraordinário para o povo. E é lamentável para um homem que dirige uma nação durante tanto tempo ficar sem ser recordado por nenhuma obra que tenha feito. Ao contrário daquilo que aconteceu com Moisés e Josué, de facto, Josué e Moisés foram homens que marcaram a história do seu povo. Foram homens que não viveram para si. Foram homens que não acumularam riquezas para si, mas estavam preocupados com os outros. E por isso eles marcaram a história do seu povo e a história da humanidade. E ainda hoje são reconhecidos como homens grandes. Este homem, por sua vez, não deixou nada para que o seu povo se recordasse dele. Mas nós vamos continuar olhando para um outro juiz, já que de Jair não há muito mais a dizer do que isto. Vamos encontrar aqui o nono juiz. Este homem chama-se Jefté. E vamos ver como Deus usa este homem, quem ele era e porque é que Deus vai chamar este homem para ele governar a nação de Israel. Diz assim a palavra de Deus no verso 6, no capítulo 10 do livro de Juízes. O povo de Israel voltou-se a afastar do Senhor e a adorar os deuses dos pagãos, Baal e Astarote. Assim os deuses da Síria e de Sidom, de Moab, de Amon e da Filistia. E não contentes, puseram-se ainda de lado o culto ao Deus Jeová. Era de esperar que mais uma vez isto acontecesse. O povo frequentemente tinha este tipo de atitude. Quando as coisas acalmavam, então voltavam-se para a idolatria. Surgiam então de novo problemas, eram de novo invadidos pelos povos à sua volta, viviam outra vez em miséria e então se lembravam de novo de Deus. Na realidade, esta história do povo de Israel não é estranha para mim, provavelmente não será estranha para si. De alguma forma, é a história da humanidade. Constantemente o povo, seja ele em que parte do mundo for, age desta forma. Quando vai bem, se esquece de Deus. Quando as coisas começam a complicar, então nos lembramos que Deus existe. Começamos a fazer algumas orações a Deus e Deus vem em nosso auxílio, retira-nos daquela situação. O triste é quando nós nos esquecemos que foi Deus que fez isso. E então começamos a pôr dúvidas no nosso coração. Será que foi mesmo Deus? Será que não foi obra do acaso? E assim nos afastamos de novo do caminho de Deus. É triste que isso aconteça, mas na realidade acontece com o povo de Israel, se calhar já aconteceu consigo, se calhar acontece um pouco com cada um de nós. É necessário nós aprendermos as lições, quer com o povo de Israel, quer com a nossa própria história de vida, para que não voltemos constantemente a cair nos mesmos erros. O povo de Israel pretendia aprender, mas na realidade eles repetiam constantemente os mesmos erros. E eles deixavam o caminho de Deus, se voltavam para as artimanhas de Satanás e voltavam-se para ídolos e outras adorações que não agradavam a Deus. Então encontramos o povo de Israel nesta situação outra vez. E o verso 7 diz assim: o qual ficou irado contra o seu povo, Deus, pelo que imediatamente permitiu que os filisteus e os amonitas que começassem a atormentá-los. Estes ataques tiveram lugar não só ao oriente do Jordão, mas também na terra dos amorreus, ou seja, em Gileade, mas também em Judá, em Benjamim e Efraim, pois que os amonitas não tinham dúvidas em atravessar o Jordão para assediar os israelitas. E esta situação prolongou-se por 18 anos. Veja bem você quanto tempo o povo de Israel levou a tomar consciência do seu erro. Quanto tempo leva você a tomar consciência de um erro que comete? O povo de Israel levou 18 anos até se aperceber que esta situação que estavam a viver era porque tinham se afastado dos caminhos de Deus. Você certamente está lembrado, porque nós já tratámos disso aqui noutros programas, que Deus, quando enviou o seu povo para a Terra Prometida, Deus estabeleceu um contrato, um pacto com a nação de Israel. Ele tinha dito que se vocês se mantiverem fiéis à aliança que estabelecemos hoje, eu vou-vos abençoar. Se vocês se afastarem da aliança que estabelecemos hoje, então virão outros povos e tomarão posse daquilo que é vosso. O povo de Israel certamente conhecia esta aliança, mas levou 18 anos até se lembrar de novo da aliança que tinha feito com Deus. E eles estavam agora a ser humilhados. Estavam embaixo moralmente, estavam embaixo espiritualmente, tinham se afastado dos caminhos de Deus. E o verso 10 continua a dizer: até que os israelitas se voltaram para Jeová, novamente imploraram-lhe que os salvasse. E disseram: pecamos contra ti, esquecemos-nos de ti como nosso Deus e adoramos ídolos. Nós confessamos isso. Vemos que o povo agora começa a tomar consciência do seu erro, mas não só toma consciência, como pede perdão a Deus. Isto é um passo fundamental na nossa relação com Deus. Deus conhece que nós somos fracos. Não surpreendemos Deus com a nossa fraqueza. Deus não fica admirado quando nós caímos. Deus não fica espantado porque nós erramos. Deus fica espantado e admirado, isso sim, quando nós não temos a humildade suficiente para reconhecer o nosso erro, para confessar o nosso pecado. E é isso que muitas vezes entristece o coração de Deus. E foi exatamente por isso também que Cristo Jesus veio para morrer, por causa do nosso pecado. É por isso que Ele se tornou o nosso Salvador. Quando nós o aceitamos como o único Senhor, como aquele que pode perdoar os nossos pecados. E foi para isso que Jesus Cristo veio. Então o povo aqui reconheceu o seu pecado, confessou o seu pecado a Deus, e então vamos ver o que Deus fez. Verso 11 do livro de Juízes, o capítulo 10, diz assim: mas o Senhor respondeu-lhe: não fui eu mesmo que vos salvei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidónios e dos amalequitas? Porventura houve alguma vez em que vocês clamaram a mim e eu não vos tenha ouvido? Mesmo assim, continuaram a pôr-se de lado e a adorar outros deuses. Por isso agora continuem como estão. Vão-se embora, pois não vos salvarei mais. Vão dirigir preces aos seus deuses que vocês arranjaram. Que eles vos salvem agora dessa vossa angústia. Mas continuaram a insistir e a implorar. Sim, nós sabemos que pecamos. Castiga-nos como melhor entenderes. Mas, em todo o caso, salva-nos uma vez mais dos nossos inimigos. Então, destruíram os deuses estranhos que tinham e passaram a adorar somente o Senhor, o qual ficou sensibilizado perante a miséria deles. Vemos que este texto aqui utiliza muitas frases que são humanamente compreensivas. São frases para nós entendermos como Deus está e como Deus reage ao seu povo. Como é óbvio, são frases humanas para explicar aquilo que está a acontecer no coração de Deus, se é que se pode, mais uma vez, utilizar esta expressão coração de Deus. Pois Deus é Espírito. Então é necessário que nós percebamos que muitas das frases que encontramos aqui no texto bíblico, inclusive os diálogos e as frases que são atribuídas a Deus, têm este sentido de que Deus está a colocar por palavras humanamente compreensivas aquilo que está a acontecer ao nível espiritual. E o povo, de facto, estava numa grande miséria. E podemos dizer que Deus se sensibilizou com esta situação. Deus não é um Deus rancoroso. Deus não é um Deus que fica agradado do sofrimento dos seres humanos. Eu não sei onde nós fomos buscar essa ideia de Deus, mas certamente não é da Bíblia. Deus é realmente um Deus amoroso. Deus é realmente um Pai querido que cuida dos seus filhos. E qualquer pai que tem filhos, certamente sabe o que eu estou a dizer. Quando os nossos filhos desobedecem, quando os nossos filhos fazem alguma coisa realmente terrível, nós pais ficamos com o coração doído, ficamos, como se costuma dizer em português, com o coração nas mãos, ficamos de facto de rastos diante dessa situação. Podemos até dizer aos nossos filhos: não, colocaste-te nesta situação, agora resolve tu o problema. Mas nós, como pais, muitas vezes temos o coração a chorar quando dizemos estas palavras. E na realidade Deus queria agir para com o seu povo de uma forma benévola, queria libertar o seu povo. Mas ao mesmo tempo Deus queria que eles interiorizassem aquilo que Deus iria fazer. Ou seja, Deus queria que eles fossem responsáveis pelas suas palavras e que não fossem simplesmente ajudados por Deus e daqui a mais 10, 15 anos voltaria tudo à mesma. Não, Deus queria mudar os seus comportamentos de uma forma mais definitiva. No entanto, Deus dá então ao povo esta atitude de ficar sensível para com eles, pois eles estavam na miséria. E Deus iria então agir no seu meio. O verso 17 deste capítulo 10 do livro de Juízes diz assim: os batalhões dos amonitas tinham sido mobilizados e reunidos em Gilead, preparando-se para um ataque ao exército de Israel em Mispah. Quem vai comandar as nossas tropas contra os amonitas? Perguntaram uns dos chefes de Gilead. Quem se apresentar voluntariamente será o nosso rei. Vejamos bem em que ponto é que o povo se encontrava. O povo estava tão desesperado que qualquer voluntário serviria como chefe das tropas, como rei, como juiz. Eles estavam realmente desesperados. E de alguma forma esta é uma característica de toda a humanidade. Nós ficamos desesperados e muitas vezes em alturas de desespero queremos tomar medidas assim avulso. Realmente não pode ser assim que o ser humano vive. É verdade que todos o ser humano, em qualquer parte do mundo, todos os povos, necessitam de uma liderança. É assim, é uma característica da humanidade. Sem sábia liderança, diz a Bíblia, o povo perece. Em qualquer sociedade é necessário que haja um líder, é necessário que haja uma equipa de líderes. Isso é fundamental para a convivência da sociedade, para que as civilizações se desenvolvam. É necessário que haja uma liderança capaz, honesta, sincera, que seja capaz de empenhar a sua palavra e que seja capaz de se sacrificar em favor dos outros também, para que, de facto, os outros possam beneficiar. Mas aqui o povo estava numa situação tão desesperada que qualquer pessoa para eles serviria para ser o seu líder. E então eles dizem: qualquer um que se apresente voluntariamente então será o nosso rei. Em circunstâncias normais, certamente não poderia ser assim que as coisas funcionavam. Mas de facto o povo estava tão desesperado que eles achariam que qualquer pessoa, em qualquer altura, serviria muito bem para conduzir o povo nesta grande batalha. E chegamos assim ao capítulo 11. E o verso 1 fala-nos então deste homem, Jefté. E diz assim: acontecia que Jefté era um homem valente, valente soldado da terra de Gilead, mas a mãe era uma meretriz. Então aparece agora este homem, Jefté. Ele tem uma série de circunstâncias que não lhe eram muito favoráveis. Este é o homem que temos aqui. Em primeiro aspecto, ele realça a sua liderança. Ele era um homem valente e valente soldado. Ele sabia como combater, mas na realidade ele era um homem marginalizado. Na realidade, as pessoas tinham estigmatizado Jefté e o tinham colocado de lado por causa da sua herança familiar. Ele era filho de uma prostituta. E vamos notar o que é que o texto bíblico diz mais acerca dele. O pai, que se chamava Gilead, tinha vários filhos da mulher legítima. Quando se tornaram crescidos, estes meios irmãos de Jefté expulsaram-no da região. És filho de uma prostituta, não herdarás nada do nosso pai. Esta foi a atitude dos familiares dos irmãos de Jefté. Ele era um homem que foi discriminado, um homem que foi colocado de lado, um homem que foi estigmatizado pelos seus conterrâneos. Ele é discriminado por causa do pecado do seu pai e da sua mãe, dois adultos que não agiram de uma forma responsável quanto à sua sexualidade, tiveram uma criança, e essa criança chamava-se Jefté, e ele teve de conviver toda a sua vida com esta situação, porque o seu pai e a sua mãe não agiram de uma forma responsável. Jefté, na realidade, não tinha culpa nenhuma dos atos dos seus pais. Jefté, na realidade, estava a sofrer simplesmente as consequências das atitudes irresponsáveis do seu pai e da sua mãe. E ele tinha de conviver com essa situação. Os seus irmãos tinham, então, discriminado e colocado de lado este homem. E Deus sabia que o coração do homem, de facto, é um coração duro e que esta situação não é uma situação agradável para as crianças que nascem de uma relação assim. Por essa razão mesmo é que a lei de Moisés nos adverte que os filhos bastardos não herdariam os bens da família nem entrariam na tenda da congregação. Ou seja, Deus queria que os adultos fossem responsáveis no seu relacionamento, fossem adultos que tivessem um relacionamento sexual e uma atitude digna. E por isso Deus traz sérias advertências para relacionamentos extraconjugais. Infelizmente, sabemos as consequências que isso traz. Não só para Jefté, coitado, que viveu esta situação de uma forma dramática, mas também para a mulher que foi traída, inclusive para os próprios adultos envolvidos nesta relação. Sabemos como as relações extraconjugais produzem sofrimento, tanto nas pessoas que nelas se envolvem, como naqueles que nascem fruto dessa mesma relação. E Jefté é de facto este exemplo. Ele foi colocado de lado, discriminado, simplesmente porque os seus pais pecaram e agiram de uma forma errada. Mas vejamos o que continua a dizer o texto bíblico no verso 3. Por isso, por causa dos seus irmãos, Jefté fugiu dali e passou a viver na terra de Tob. Em breve juntou à sua volta toda uma banda de gente marginal que passou a movimentar-se com ele. E Jefté, de facto, começou a dirigir este grupo de homens que se ia juntando ao seu redor. Ele, de facto, vivia esta situação. E Deus cria um plano especial para Jefté. Deus chama este homem depois, apesar de ele não ter o perfil ideal, não ter as características que socialmente seriam aceites, Deus, então, o chama para uma grande missão. E vemos que Deus não discrimina ninguém. Deus não coloca ninguém de lado. E é por isso que Deus, no Evangelho de São João, no capítulo 1, no verso 12, ele chama a cada um de nós, a todos aqueles que querem ter um relacionamento com ele, a poderem serem filhos de Deus. Diz o texto bíblico, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Bastava confiarem nele como Salvador. E este é o desafio de Deus para cada um de nós. Jefté, então, está diante desta situação. E poderíamos dividir a vida de Jefté em três partes. A primeira, o exílio de Jefté, que nós já vimos. A segunda, a exaltação de Jefté. E a terceira, a alegria de Jefté. Mas continuando, vendo aqui o texto bíblico, no verso 4 diz: foi por esse tempo que os amonitas iniciaram a guerra contra Israel. Os líderes de Gileade decidiram ir buscar Jefté, pedindo-lhe que viesse comandar as forças militares contra os amonitas. No entanto, Jefté respondeu: por que é que me mandam buscar se me odeiam e se me expulsaram da casa do meu pai? Agora que estão em dificuldades, é que vêm à minha procura? É porque precisamos de ti, replicaram-lhe. Se aceitar ser o nosso comandante contra os amonitas, far-te-íamos rei de Gileade. Então esta era a situação. Eles estavam a fazer uma proposta tremenda a Jefté. Mas ele mesmo assim diz que se ele aceitaria ser chefe das tropas, eles deveriam ratificar essa mesma proposta diante do Senhor e diante do povo. Jefté foi inteligente. Ele não quis simplesmente que aqueles líderes ficassem numa conversa só entre eles os dois, mas que assumissem publicamente o convite que estavam a fazer e, mais do que publicamente, assumissem diante de Deus que estavam a convidar Jefté para essa tarefa. Ele queria que fosse o próprio Deus a convidá-lo para desempenhar essas funções. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para o livro dos Juízes. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.